11:03, e nós vamos falar sobre patentes, registros, propriedade intelectual. Isso está mais perto da gente do que a gente imagina. Inclusive, há duas semanas, nós chegamos a conversar sobre esse tema. Tivemos recebendo as empresas falando disso. E hoje nós vamos resgatar esse tema, para a gente poder entender o quanto que muito do que a gente produz, ou às vezes do que a gente usa em nosso benefício, algumas coisas a gente tem direito e outras não. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo a mestra em propriedade intelectual, inovação, e tenho também, ela também é empresária no setor, advogada, eu tenho aqui comigo Edmila Denig. Doutora Edmila, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço, prazer falar com vocês.
A gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista sobre várias coisas que envolvem o nosso cotidiano e que tem a ver com propriedade intelectual, tem a ver com registro, tem a ver com marca, né? A gente tem, por exemplo, na internet, o uso de muitas pessoas de diversas formas diferentes. A gente usa imagens, a gente vai lá, usa texto, a gente faz aquele Ctrl-C, Ctrl-V, vai colando. E às vezes a gente pode cair, em muitos casos, em se apropriar do que a gente não devia.
Está muito comum isso hoje com o advento da internet, né? Até o marco legal ali da internet, a gente esperava alguma coisa melhor sobre o direito autoral e não veio. Veio umas coisas assim, deixa para o judiciário resolver. Só que a lei de direito autoral, ela fala que... ela prevê que em todos... Ela não fala exatamente de internet, mas ela prevê que todos os meios de comunicação possíveis estão sujeitos a proteção do direito autoral. Então, o Ctrl-C, Ctrl-V pode ser muito perigoso, né? Porque se ele tiver com comercial, um direito material é claro ali. E se ele tiver problema de moral, aí a pessoa pode retirar aquele conteúdo de circulação, pode pedir indenização moral, depende do contexto em que foi repassado, né? Mas hoje e fica gravado, né, para a eternidade. Então eu copiei alguém. Então a pessoa tem que tomar bastante cuidado.
Tem duas situações que eu queria até comentar, porque uma delas foi fofoca da internet, nem sei se é fato ou fake, mas me lembrou essa situação. E a outra é fato. Um bebê que ficava na foto de um álbum do Nirvana cresceu e reclamou de que ele foi exposto à sua nudez enquanto bebê, porque não tinha sido consultado se podia ou não. A mãe vendeu a imagem dele por um determinado valor. E nós tivemos, a gente tem muito emoji de pessoas que a gente coloca, inclusive uma menininha japonesa que o pessoal coloca o tempo todo lá no WhatsApp, dizem que a família vai querer retirar aquilo, ressarcir. Isso é possível ou isso é mais lenda do que fato?
Ali a gente entra num direito que não é nem de propriedade intelectual, né? Direito de imagem, direito de personalidade, é protegido também pela Constituição Federal. Uhum. Então, a criança, ela não pode autorizar a imagem dela, ela pode reivindicar isso quando ela faz 18 anos. E eu não sei a resolução que deu esse caso, eu fiquei sabendo e virou fofoca assim na internet rapidamente, mas ele pede, né, um valor pela imagem, um tanto do disco foi vendido, a capa do disco ali. Então, ele não tem direito autoral sobre aquilo. Esse seria outra matéria, né? Mas ele tem o direito de reivindicar a imagem dele. Eu sinceramente, não sei o que o judiciário vai pensar disso, mas realmente ele pode mandar tirar a imagem dele ali de circulação.
Esse problema que a gente tem no dia a dia de ficar tirando foto live, ficar fotografando pessoas sem autorização dela, que isso pode se transformar num problema também?
Pode também, direito de imagem novamente. É bem comum isso, a gente confundir direito de imagem, direito de personalidade e direito autoral. São todas garantias constitucionais, mas o direito de imagem, né, de não querer ser exposto, a pessoa tem sempre que autorizar a imagem dele, com certeza, mas o direito autoral é um direito de criação, né? Então, o que ele criou. Essas pessoas confundem, né? Então, mas não é direito autoral ali que a gente está falando.
Se eu vou numa rede de lanchonetes internacional, uma rede, uma marca internacional, dessas que a gente tem, como Big Burger, McDonald's, né? Bob's e tal, eu tiro foto, por exemplo, dessas empresas, uma foto, e faço alguma observação sobre elas. Faço algum tipo de divulgação da minha imagem associada a ela, não que eu vou colocar a marca da empresa. Isso também, há um direito de imagem da empresa ou não? Até onde a empresa pode reivindicar eu tirar foto da marca dela, mesmo que seja uma coisa casual, eu podendo estar lá dentro da empresa, né?
O dono de uma marca, ele tem o direito de zelar pela reputação. E se não tiver nada que fere a reputação dele ali, ele não teria direito de retirar, né? Ele não pode retirar os produtos em circulação, que ele reivindicar isso que ele mesmo colocou em circulação. Então, a marca dele está lá, eu tirei uma foto com o produto e tal, isso não tem problema nenhum. Agora, se fere de alguma forma a reputação só... Né? Mas você pode inclusive falar que não gostou, falar mal, isso
não tem problema. Eu não gostei desse lanche, fui muito mal atendido aqui dentro, eu posso falar isso?
Pode falar isso sim, só não pode usar a marca para alguma coisa que seja muito grave ali por causa da questão de reputação, mas é difícil porque direito de personalidade ali para a empresa a gente já não tem, então teria que ser algo bem grave, né? Para poder ser
uma outra coisa que a gente chegou a conversar, eu achei legal sobre isso, é a questão de que se eu postar uma coisa na internet, ela é minha.
Ela é sua. Diferente da marca e da patente, que eu só tenho o direito, se eu reivindicar para o Estado e ele me conceder, então vai passar por um exame e tal, e eu ganho registro, aí sim eu ganho o direito de reivindicar. O direito autoral, ele nasce com a criação. Então, não há necessidade de registrar. Não há necessidade de registrar uma música, um livro. Eu só preciso comprovar essa autoria. Então, um tratado internacional, praticamente no mundo inteiro, assim, chamado Convenção de Berna. E aí, eu não automaticamente, eu provei minha autoria, eu criei, eu já tenho um direito sobre isso.
Se eu componho uma música, vou no cartório, registro aquela música, deixo ela... comprovo que ela foi escrita, que ela está ali com o documento, é verdadeiro, eu já tenho a garantia sobre ela. Se alguém quiser fazer alguma coisa com aquilo, depois daquela data, eu posso...
Já. Na verdade, né, eu indico para os clientes assim, manda um e-mail para você mesmo, manda uma carta por correio com data e não abre, com conteúdo, se a pessoa não quer gastar com isso. Mas existem órgãos competentes para fazer registro. Livro na Biblioteca Nacional... música na Biblioteca Nacional, também na Escola de Música, e tem Escola de Belas Artes para obra de arte, tem a Escola UFRJ para projetos arquitetônicos nesse sentido. Então, tem sim como eu fazer um registro. Até isso eu acho importante que crie um portfólio ali para a pessoa na hora de negociação e tal, mas ele é dispensável se eu conseguir provar de alguma forma que eu fiz a autoria daquela obra.
A gente monta empresa quase o tempo todo, e às vezes a gente é muito descuidado com a marca, às vezes com o nome da empresa. A gente cria uma empresa, que nome a gente vai colocar tal nome e tal. E a gente começa a trabalhar. A gente não tem ideia de que a gente está expondo uma obra nossa que pode ser sequestrada por outra pessoa.
Hoje em dia, as pessoas estão mais ligadas nisso, uma preocupação, será que esse nome está disponível ou não? Tipo, acho que foi uma conscientização que chegou aí, mas ainda é comum que a pessoa saia para o mercado e deixe essa despesa do registro de marca para depois, né? E, como eu falei, o direito nasce com a concessão do Estado. Então, é para aquele que pediu o registro primeiro. Então, é bem perigoso que a hora que você vai registrar, depois que você divulgou e fez toda a despesa, né? A gente tem desde cartão de visita, estampa de produto, fachada da empresa.
Às vezes, publicidade, meios de comunicação.
Publicidade está lá na internet e, de repente, você tem que tirar tudo isso porque você estava usando ali de boa fé, mas não foi... fazer o registro dessa marca que alguém fez.
E boa fé não conta nessa hora, né? Você fala assim, eu não sabia que existia essa marca, nunca parei para pensar.
Conta nos primeiros 60 dias do pedido do registro que a pessoa fez. Então, se alguém foi lá e fez o registro e eu usava mais tempo, eu posso me opor ao processo e falar que essa marca eu já estava usando há mais tempo que ele, e aí eu derrubo o processo nesse momento, né? Só que, assim, a marca ela é publicada na Revista da Propriedade Industrial, que sai toda terça-feira no site do INPI, com mais de 6 mil páginas, muitos despachos. Ninguém vai olhar.
Entendi.
E aí você perdeu esse prazo de 60 dias, se o outro fez o registro de boa-fé também, tipo, ele também estava usando...
É aí que você tem que procurar alguém especializado, porque alguém que entenda disso.
Registro de má-fé, a pessoa, tentei negociar com o cara lá uma distribuição do produto dele e ele não quis, eu fui lá, corri e registrei a marca dele. Isso é registro de má fé, isso a gente também derruba administrativamente ou judicialmente. Aí tem que analisar o caso ali, o que, que aconteceu. Mas independente disso tudo, resgatar uma marca do usuário de boa fé, de má fé, é mais caro do que registrar. Mais certo. Caro, mais complicado. Então,
é melhor registrar.
É, eu acho que é muito melhor. Você vai começar uma atividade, já vê, já pesquisa o nome, né? Então o pessoal deixa para procurar uma empresa de propriedade intelectual quando está ganhando dinheiro. E aí ele deveria fazer isso no momento que ele abre o CNPJ, porque ele vai investir muito nesse nome. E aí, às vezes, ele vai ter que trocar, vai ficar mais caro, mais chato, mais complicado. Eu dou essa notícia todos os dias. Sua marca não tem possibilidade de registro e a pessoa fica bastante chateada. Eu não gosto, né? Não gosto.
Rupturas de empresas que eram familiares tinham a mesma marca e fica aquela coisa. Quem fica com a empresa, quem fica com a marca, se separa. Tem muitas dessas discussões. Na hora que você vai fazer uma separação, quanto que vale a marca que a gente tem?
Sim, tem briga de sócio, a gente atende direto também. E é sempre a briga quem vai ficar com a marca quando a empresa vai separar em duas, né?
Certo.
E aí, assim, o certo é fazer uma avaliação do valor do nome, então a gente pode fazer, né, esse avaliação mesmo do ativo e aí ver quem que vai arcar com aquela despesa, né? Quem que fica com o quê? Mas as brigas...
Aí é como se fosse a separação de casal, garfo,
sim,
a faca, quem fica com o cachorro, com a televisão, tá?
E aí, é bem isso. E a pessoa fica... Aqui, e é engraçado que muitos procuram para assim... Ah, a gente está separando uma sociedade, a gente não registrou a marca, quero registrar antes dele. É registro de má fé também e entra na briga da empresa.
Você teve histórico de sociedade e você está fazendo isso para poder tomar do outro também o que ele tem direito. Né?
Sim, e aí, nossa, é briga. Eu já tive caso da gente registrar a marca de trás para frente... Para poder...
Criar uma associação, para evitar que haja...
É, pai e tal, porque ninguém quer trocar, realmente vira uma disputa ali, é interessante essas brigas, você vê.
Quanto vale uma marca? Porque na hora que você vai separar, a gente pode pensar assim, ah, esse garfo, essa faca vale tanto, aquela televisão vale tanto, mas e a marca? Como é que se faz um cálculo disso?
Tem norma da contabilidade, tem até da norma da BNT para a gente chegar nesse valor, né? E normalmente ela está vinculada ao investimento que a pessoa fez em marketing e propaganda, ao faturamento que a empresa já teve e ao faturamento que a empresa pretende ter. E aí é feito um cálculo para chegar nesse valor. Na economia assim, pura, a gente diz que é o investimento em marketing. Porque para uma empresa chegar no mercado com outro nome agora, aquele mesmo produto, aí ele teria que investir tudo que a outra pessoa investiu em marketing mais alguma coisa, senão ele não vai ser visto no mercado. Então, esse investimento em marketing está totalmente vinculado ali. Né? E é um custo que pode ser bastante elevado, por isso eleva também o valor da marca. Mas, assim... Quando a gente, na realidade dos pequenas empresas, que é a maioria que eu atendo, eu costumo dizer que a marca vale, vale o quanto o outro está disposto a pagar também.
Até aquela coisa, a gente pode fazer o cálculo de quanto que eu investi na marca, o quanto que eu estou faturando, mas também tem aquela coisa, o quanto que você pagaria por ela.
É, daí o quanto... Tem o investimento no registro que a pessoa fez, no cuidado todo, né? Mas não dá para falar assim, ah, que eu investi... 500 mil em marketing, vou vender a marca por 500 mil, não. Você tem que achar um comprador que seja disposto, porque às vezes lançar uma marca nova vai custar menos do que o que a pessoa está querendo cobrar, né? É muito comum fazer avaliação de marca em processos judiciais, questão de falência, e aí a gente precisa chegar a um valor...
Uma empresa pode falir aí a marca, não? Você colocou uma coisa importante, de repente a marca é boa e a empresa nem sempre se sustenta.
A gente tem um caso, inclusive meu primeiro cliente, né, a Ouro Verde Refrigerante. Quando a empresa faliu, a massa falida da Ouro Verde, a pessoa arrendou só por causa da marca, ele não queria mais nada, o prédio estava sucateado, tava, empresa totalmente endividada, trabalhadores, né, sem receber, e aí a empresa que arrendou queria a marca somente, então ela pagava, acho que já terminou o processo até um arrendamento pelo valor judicialmente, né? Tinha um síndico que administrava a massa falida, e aí ele pagava por isso, e realmente fica ali, né? A gente tem vários casos, assim, de empresa que fale, e a marca salva, vamos dizer assim.
Entendi. A marca, de repente, não tem nenhuma mancha, mas, de repente, a empresa em si que sustenta a marca não suporta mais.
E é comum pedir penhora da marca também, né? Tipo, a empresa está devendo, eu vou lá, faço um processo judicial e penhoro a marca. Então, ela é vista, né, no direito como um bem móvel, que pode ser transferido.
Como se fosse um prédio, um terreno.
Pode ser negociado, sim. Inclusive, tem linhas de financiamento no BNDES que aceita marca, patente
como garantia.
Como garantia. Então, ela vira realmente um patrimônio, né, da empresa, e você pode fazer o que quiser ali com ela, assim, desde que o outro esteja disposto a pagar, né? Mas a gente vê caso quando penhora a marca, a pessoa fica meio desesperada, assim, né?
Porque na prática é o cartão de visitas dela.
É. E aí foi anunciado agora, né?
Agora, quando que a gente vai poder ter no Brasil mais consciência sobre marcas e patentes e inteligência também? Né? A propriedade intelectual. Os brasileiros estão mais cientes? A gente tem uma sociedade em que as pessoas estão mais preocupadas? O que a gente vai fazer para os brasileiros tomarem mais cuidado com o que eles estão produzindo?
A gente tem... Eu acho que hoje em dia, eu poderia dizer que todo mundo tem essa consciência de que não poderia copiar. Alguns vão, e vão de má fé mesmo. Né, ontem eu peguei um caso que a pessoa copiava exatamente tudinho o site do outro, e era caso para a delegacia. Daí eu mesmo mandei um WhatsApp para ele.
Copiava assim, o site na íntegra?
O site, a marca, os produtos. Eu falei, aí eu poderia fazer várias coisas, mas eu falei assim para ele, ó, quer resolver, quer tirar tudo do ar agora, e aí ninguém tem problema, eu te dou 30 minutos... Né? E se não, é boletim de ocorrência, é ação de indenização, notificação do seu provedor, é tudo isso. E aí ele falou pronto para mim, retirou tudo do ar ali no WhatsApp, resolvi bem fácil. Porque, então ele tem essa consciência, né, de que não poderia...
Ele sabia do que estava fazendo?
É, ele sabia, mas a pessoa fica, vai que não dá nada, se descobrirem eu retiro. Então tem essa malandragem, eu diria ainda.
Deixa acontecer para depois eu resolver.
É, e aí, assim, a pessoa que está abrindo a empresa hoje para ser, para legitimamente, assim, para fazer tudo certo, ela sabe, mas ela não quer gastar. Ela deixa para depois. Aí fala, se tiver que mudar, eu vejo o que eu faço. Então, vai ser uma questão de não conseguir um investimento mesmo. Mas, assim, existe muitas coisas que acontecem. Por exemplo, eu viajo para a China e vejo um produto lá e corro aqui no Brasil.
Está lá no outro lado do mundo, então ninguém vai saber.
Eu quero patentear aqui no Brasil, né? E não pode também. E a novidade, ela é uma questão mundial e não só regional.
Muito importante isso que você colocou. Então eu passo a viagem, usando o seu exemplo, você viaja para a China. Lá na China eu vejo uma marca, né, um signo, um símbolo de uma empresa que me interessa. E eu venho aqui e falo, vou registrar aqui, porque pelo menos aqui fica sendo minha e eu posso começar esse mesmo negócio, algo parecido. Né?
Uhum.
Aquela empresa chinesa está protegida no Brasil?
Ela tem a proteção pelo registro de má-fé, mas se eu não tenho nenhuma relação comercial com ela, eu só vi o nome, eu posso registrar sim. Porque como que ela vai provar que eu tive má-fé? Má-fé tem que ser provada. Né? Então tem que ter um relacionamento, tem que ter alguma coisa ali. E aí se ele não registrou no Brasil, eu posso registrar essa marca aqui sem problema nenhum. A gente tem muitos casos.
Então eu posso montar uma empresa aqui no Brasil... De repente alguém vem visitar e passar em frente à minha empresa, alguém que é norte-americano.
Gostei desse nome.
Eu vou lá e registro no meu país.
A marca tem a questão da concessão do Estado, precisa da concessão e da novidade relativa. Ela não precisa ser um nome novo, só me aproprio se alguém não registrou ainda. Então não teria problema. Agora, se for uma marca de alto renome, né, uma marca notoriamente conhecida que a gente chama, são essas marcas bem famosas mesmo, isso não poderia. Porque, evidentemente, você não poderia desconhecer que existe uma Coca-Cola, por exemplo, e eu quis colocar lá na minha loja. E isso não poderia. Essas marcas têm uma proteção especial, tanto territorial como atividade, né? Porque eu posso fazer uma marca igual para atividade diferente, sem problema nenhum. A minha empresa mesmo tem elevador, tem editora de livro, tem eletrodoméstico, a marca... Mas se a atividade for diferente, pode conviver. Então, uma marca notoriamente conhecida ela não pode conviver nem com o mar com uma atividade diferente. Então, eu não posso nem abrir uma oficina de carro chamado Coca-Cola.
Senão eu associo isso à marca.
É, à fama, né? A um fama. Aproveitamento que a pessoa teve ali, um baita de um investimento. Agora, o que a questão de ir para a China, que eu comentei da novidade, a gente já vai para patente. Então, patente é um produto, uma inovação tecnológica. Aí eu fui num país extremamente comum. E aí eu volto e falo, eu achei uma máquina lá que aqui no Brasil não tem, eu quero patentear. Diferente da marca, que a novidade é relativa, na patente a gente tem uma novidade absoluta. Ela tem que ser novo no mundo inteiro e não Entendi. Só no Brasil. Então, eu não consigo fazer patente de uma máquina que eu vi.
Se eu desenvolvo uma máquina no Brasil e alguém lá e conheceu essa máquina que eu desenvolvi, vai querer reproduzir ela na China,
ele não pode.
Na Itália, ele não pode
não
fazer
pode.
Isso.
Não pode. A patente ela é territorial. Então, se eu protocolei a patente no Brasil, eu tenho proteção no território do Brasil e tenho um ano para falar para qual país eu quero fazer a patente desse produto. Então, lá, escolhi Estados Unidos, Alemanha, fiz a patente lá também, só que não fiz Canadá, não fiz
Espanha, não fiz China.
Aí alguém pode ir lá e vender, né? O fulano lá não protocolou aquela tecnologia em outros países, eu vou vender, vou fabricar e vou vender, e aí eu posso vender também, mas ele não pode mais requerer a exclusividade daquela invenção. Ninguém pode, nem eu, nem mais ninguém. Se eu perdi esse prazo de um ano, e todo mundo pode vender, só não pode vender para o país que eu requeri a minha exclusividade. Esse caso, ele faz parte do desenvolvimento da China, inclusive. Porque alguns anos atrás ninguém olhava muito para a China. O que a China fazia?
Pegava as invenções de meio mundo.
Estados Unidos, alguma empresa lá dos Estados Unidos, fez a patente no Brasil, mas não fez na Argentina. Então, vamos fazer engenharia reversa desse produto e vamos vender para a Argentina. E assim foi. Então, ficou uma fama muito grande de pirataria, mas, na verdade, ele estava usando de estratégias de propriedade intelectual, né?
Conhecia mais ou menos a legislação profundamente
e fez a coisa certa. E hoje, ele é, assim, absurdamente o maior, o país que mais protocola patente. Então, ele se desenvolveu, ele se fortaleceu e hoje ele se protege e usa muito isso para se proteger. Né? Acho que o ano passado a gente teve 1.400.000 pedidos de patente da China, feito pela China. Né, se a gente olhar Estados Unidos em segundo lugar com 600.000 pedidos, né, você vê como que está.
Nós estamos lá embaixo.
Não, o Brasil é 25.000, 20.000 por ano. Só que a questão é, às vezes, tem mais gente de fora. Acho que desses 25.000 do ano passado, mas estou falando uma média, tá? Não tenho certeza do número. Mas 7 mil são de brasileiros mesmo, de empresas brasileiras.
O restante, os 18, 19 mil.
O restante
mil.
São os chineses, são as pessoas dos Estados Unidos. Estados Unidos protocola mais patente no Brasil do que o próprio
Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar nossa conversa, porque eu acho curioso isso. A gente tem no Brasil muitos medicamentos que são produzidos, por exemplo, por comunidades indígenas na Amazônia, que são patenteados por empresas norte-americanas e laboratórios. Os laboratórios patenteiam ou registram, né, as fórmulas, registram isso. Tem um prazo para isso encerrar? Existe um limite que eu posso manter aquilo sob meu controle e isso vira público ou não, quando se trata de medicamentos, por exemplo?
A gente entra num outro problema, que são os artigos científicos, né? A gente tem hoje as universidades cobrando que os doutores, doutorandos, façam artigos científicos.
Certo.
E muitas vezes eles revelam uma parte da pesquisa deles ali, dentro daquele artigo. E aí vem uma farmacêutica muito boa, e transforma aquilo numa fórmula ser patenteável, né? E é isso que é estratégia também. Então, quem inventou não deve fazer artigo antes de requerer patente, se aquilo pode ser um medicamento importante.
Você,
né,
tem que patentear toda a tua pesquisa,
tem
todos os resultados teus, para você poder garantir aquilo com propriedade
deixa
sua.
Deixa o artigo científico para depois, né? Então, não deveria haver essa cobrança. Acho que o Brasil é um dos principais em produção de artigo científico, mas patente a gente está lá número 60, por aí. Então, a gente tem esse problema. Assim, não que a pessoa vá conseguir, se eu quebrei a novidade, ela vai conseguir a patente, mas ela pode dar um jeito ali, né, de fazer uma fórmula diferenciada. Ela pegou o princípio ativo.
De não caracterizar
Tem
ou não fazer algo descarado.
Um caso famoso que eu sempre conto nas minhas aulas, que é um medicamento, esqueci o nome dele agora, para pressão. Aí a pressão alta, né? A pessoa foi numa ilha do Rio de Janeiro e foi picado por uma cobra e baixou a pressão dele na hora. E aí ele fez esse estudo falando que a picada daquela cobra abaixava a pressão. Mostrou, aí a pessoa foi, pegou, uma farmacêutica foi, pegou lá o veneno da cobra, transformou em medicamento. Então, toda essa parte do processo, ele pode patentear, porque o cara só constatou. Então, se eu divulgo a minha constatação, né, ali a ideia, a patente ela tem que ter o requisito de como foi, como transformou em medicamento, qual a medida, qual
que
a dosagem.
Que é o que a outra fez.
Então, isso acontece bastante aqui no Brasil, sim. Né? E aí a farmacêutica vem e você tem que pagar caro pelo produto que ele inventou lá e você que descobriu, na verdade. Né?
Entendi. Camila, muito obrigado. Muito obrigado por essa conversa aqui com a gente da CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Eu conversei com a advogada Camila Deni. Camila é mestre em propriedade intelectual e inovação. Nós conversamos sobre uma série de coisas aqui, sobre patentes, registros, propriedade intelectual. Interessa a todos e talvez esteja mais próximo da gente do que a gente imagina.